DW. Jornal da Noite.
Boa noite. São estes os temas em destaque nesta segunda-feira, dia 30 de fevereiro de 2020. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi declara estado de emergência face à ameaça de propagação do novo coronavírus. Ainda em Moçambique, a DW quis saber como as pessoas se estão a adaptar às medidas de combate ao coronavírus. O comércio informal será um dos setores mais afetados, dizem os observadores locais.
Terá que eu lavar as mãos com o homo, porque não tenho aquilo, não tenho algo. Algo que é muito caro, não tenho esse dinheiro. Só posso lavar as mãos com sabão ou com homo.
E ainda Guiné-Bissau, será que a liberdade de imprensa e de livre exercício da profissão dos jornalistas estarão em causa? Saúda-vos António Cascais para mais esta emissão da sua DW África. E vamos diretamente a Maputo, onde o presidente Filipe Nyusi acaba de proferir uma declaração à nação face à ameaça de propagação do novo coronavírus. Os detalhes com o nosso correspondente em Maputo, Lionel Matias.
O presidente Filipe Nyusi anunciou esta segunda-feira o reforço de medidas de prevenção contra o Covid-19.
No uso das competências que a Constituição me concede, através do decreto presidencial, procedi à declaração do estado de emergência, observando os princípios de razoabilidade, sustentabilidade e proporcionalidade. O estado de emergência terá a duração de 30 dias, com início às 0 horas do dia 1 de abril e término às 24 horas do dia 30 de abril de 2020.
Filipe Nyusi disse numa comunicação à Nação que o governo anunciará as medidas específicas a serem implementadas na fase de implementação do estado de emergência. O chefe de Estado indicou que já submeteu o decreto que declara o estado de emergência ao Parlamento moçambicano para efeitos de ratificação num prazo de 48 horas. Segundo Filipe Nyusi, a medida destina-se, sobretudo, a preservar a vida das pessoas.
A Comissão Técnico-Científica criada para o efeito constatou existirem ainda outros fatores que concorrem para acelerar a propagação comunitária do coronavírus, podendo comprometer a capacidade de resposta do país, tais como os mercados formais e informais e os transportes públicos de passageiros.
O estado de emergência é declarado após o país ter atingido o nível 3 da pandemia, com o registro dos primeiros 2 casos de contaminação local da doença, de um total de 8 casos. Segundo o diretor do Instituto Nacional de Saúde, Ilesh Jani,
a partir do momento que temos transmissão local do nosso país, começamos-nos a preocupar com o alastramento da transmissão ao nível da comunidade. É necessário, a partir daí, implementar uma série de medidas de restrição que vão diminuir a transmissão do vírus na nossa comunidade.
Ilesh Jani explicou ainda que
a declaração do estado de emergência e a implementação de algumas destas medidas mais restritivas não é o sinónimo do confinamento total.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
E permanecemos em Maputo, onde os hábitos no comércio informal mudaram do dia para a noite, como afirma o nosso correspondente. Devido ao coronavírus, mesmo antes do presidente ter declarado o estado de emergência, muitos comerciantes disponibilizam baldes com água para a lavagem de mãos. A maior preocupação é a previsível perda de negócio, como relata Romeu da Silva.
O novo coronavírus trouxe a Moçambique o fim de alguns hábitos, como aperto de mãos, beijos e abraços. Mesmo os encontros entre famílias, para festas e outros eventos, tornaram-se mais raros. Mas é no comércio informal na capital Maputo, onde os vendedores têm de saber lidar com as novas formas de higienização mais rigorosa, como recomendam as autoridades sanitárias. O momento é de alerta. As medidas de contenção são imprescindíveis e exigem um compromisso de todo o cidadão, mais particularmente dos vendedores que estão expostos ao risco de contágio.
Sim,
Num takeaway de venda de refeições no bairro 25 de junho, na periferia de Maputo, o proprietário Vitor Soto enche um balde com água e detergente para colocar na entrada do seu estabelecimento.
Tudo aquilo que entra, lava as mãos com sabão. E para as minhas colaboradoras, duas meninas, frequentemente têm lavado as mãos. Nós ainda não pautamos em máscara. Então, neste momento, nós temos pulverizado pelas portas e nas cadeiras diariamente, assim como, quer dizer, três vezes ao dia, porque nós abrimos de manhã e fechamos à noite.
Antes da chegada do Covid-19 a Moçambique, os comerciantes informais não observavam tanto rigor na higiene. Mas para Nilza Tomás, vendedora de refeições no bairro Jorge Dimitrov, também conhecida por Benfica, muita coisa mudou na forma de ser e estar dos informais.
Temos luvas e temos a máscara, mas às vezes tiramos porque dizem que não deve permanecer muito tempo conosco, tá? Porque trabalhamos também com dinheiro, as pessoas. De uma certa forma, uma comunicação física. É por isso que colocamos as luvas e a máscara, mas às vezes tiramos.
O distanciamento entre as pessoas é outra das regras para prevenir o contágio pelo novo coronavírus. No estabelecimento de Uwal Jerônimo, comerciante burundês, no bairro 25 de junho, há uma fila do lado de fora e a regra é atender uma pessoa de cada vez.
Não quero ver muita pessoa que fica aqui, está cheia aqui na minha loja. Ou entra uma pessoa para não ficar cheia aqui na minha loja. Tenho medo, é porque depois de sair, entra outra pessoa. Porque não sei que tem corona ou que não tem corona.
No mercado do Benfica, encontramos a dona Esperança Manuel a vender hortícolas. Ao lado estão também vendedoras de roupas e outros artigos. Aqui não se respeita distanciamento, como na loja de Uau, mas Esperança Manuel está consciente dos riscos. Por isso...
Não, ponho água ali, ponho um sabão líquido, se não tenho, ponho um xiguema. Então, antes da pessoa me entregar o dinheiro, lava as mãos a pessoa, eu também lavo. Então, depois de lavar, já o cliente pode tirar já o dinheiro, depois lá tem. Mas já depois, já pelo meu ver, lavo de novo as mãos.
Na receita da Argentina Zunguene, outra vendedora de hortícolas no bairro de Benfica, tem de tirar uma parte para investir na higiene para se proteger do novo coronavírus, o que está a criar prejuízos.
Será que eu lavar as mãos com o homo? Porque não tenho aquilo, não tenho algo. Algo que é muito caro, não tenho esse dinheiro. Se posso lavar as mãos com sabão ou com...
Rumo da Silva, DW Maputo.
E a nossa pergunta do dia, que aliás já colocamos nas redes sociais, é a seguinte: as medidas de combate ao coronavírus tomadas pelo executivo moçambicano servirão para evitar doenças e mortes ou apenas contribuirão para asfixiar a economia, sobretudo a informal? E já recebemos ao longo do dia, através do Facebook, bastantes comentários dos nossos ouvintes e usuários. Sérgio Mauelela afirma que, e citamos, o mais importante é preservar a saúde dos moçambicanos e de todos os que cá vivem. A insuficiência dos meios de sobrevivência será o maior adversário. E Fidelo Fábio Naif escreve: a situação que está muito difícil. Hoje fui à Baixa e pude ver com os meus próprios olhos os rostos preocupados das pessoas e ouvir nos diálogos da população um cenário de incerteza no futuro. Este vírus é estremecedor. E o usuário de nome Tone, que também nos deixou uma mensagem na nossa página do Facebook, é também de opinião que a situação vai ser muito difícil. Tone adianta que está com muita pena deste povo moçambicano, adiantando que não lhe parece haver qualquer solução de saída. Ou morrer de Covid-19 ou morrer de fome, afirma. Obrigado por enquanto, venham mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África, facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, as autoridades de saúde anunciaram hoje que o país se mantém sem registro oficial de casos novos do novo coronavírus, apelando para o reforço das medidas de prevenção para evitar a sua propagação. O Centro de Democracia e Desenvolvimento, organização não-governamental moçambicana, considerou, entretanto, que milhares de famílias vão passar fome caso haja uma medida de confinamento em casa. Em Angola, jornalistas angolanos queixaram-se hoje do tratamento antipedagógico e arrogante de alguns agentes da polícia em Luanda quando se dirigiam hoje, quarto dia de estado de emergência devido ao Covid-19, aos locais de trabalho, num dia em que a polícia diz apertar mais o cerco. Em Cabo Verde, soube-se hoje que o Fundo Monetário Internacional aprovou a primeira revisão do programa de apoio político a Cabo Verde, salientando que todas as metas foram alcançadas. Para este ano, as perspectivas económicas em Cabo Verde são ensombradas pelo esperado impacto da Covid-19, que vão afetar o turismo, o investimento direto estrangeiro e as remessas, mas o FMI conclui que, ainda assim, as perspectivas a médio e longo prazo continuam positivas.
DW Deutsche Welle.
Entretanto, na Guiné-Bissau subiu para 8 o número de casos positivos de Covid-19. 17 mostras de casos suspeitos ainda estão a ser analisadas pelas autoridades sanitárias. A Guiné-Bissau vive um período de estado de emergência na sequência da confirmação, na semana passada, de 2 primeiros casos da pandemia no país. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansó.
Na Guiné-Bissau, há um apelo diário a uma mobilização de todos à medida que cresce o número de casos de coronavírus a nível mundial. O Ministério da Saúde Pública criou o Centro de Operação de Emergência em Saúde para passar informação diariamente sobre os casos suspeitos e confirmados de coronavírus. Esta segunda-feira, a porta-voz da estrutura, Aissatou Forbes Diallo, deu conta da elevação dos números dos infectados de 6 para 8.
Neste momento, no país temos 8 casos positivos, 6 novos casos e 2 antigos. Dos casos suspeitos foram tiradas 40 amostras e nestas 23 amostras foram analisadas, 14 deram negativo, 1 ainda está a ser analisado, que é inconclusivo, e 17 também análise em curso. Todos esses casos, 8 casos positivos, todos neste momento estão com, clinicamente, são casos leves e estão com seguimento domiciliar. Neste momento não temos casos graves e nem óbito. Todos os casos que foram reportados até nesse momento são casos leves.
A responsável esclareceu que todos os casos são importados.
Todos são casos importados. Felizmente, até nesse momento não temos transmissão local ou comunitária e esses casos já são casos antigos e importados.
Na semana passada, Umaro Sissoko Embalo, declarado vencedor das eleições presidenciais pela Comissão Nacional de Eleições, declarou o estado de emergência na Guiné-Bissau com a suspensão, entre outros, dos direitos dos trabalhadores de circulação, de reunião e de manifestação. Não há transportes públicos a circular e os mercados só podem funcionar das 7 às 11 horas da manhã. Contudo, os cidadãos mantêm um ritmo normal de deslocação em Bissau. O ministro da Administração Territorial e Poder Local do governo de Nuno Gomes Nabian, que esteve nas zonas de fronteira entre a Guiné-Bissau e o Senegal e a Guiné-Conakry, disse que está a ser preparada regulamentação para que os cidadãos conheçam o estado de emergência. Segundo Fernando Dias da Costa, a população não conhece o conteúdo desse dispositivo constitucional.
O estado de emergência diz que cada um de nós deve ser limitado nos seus direitos. Por isso é que virá uma regulamentação e, a partir do conteúdo, é que todo mundo vai compreender quais os direitos que podem ser exercidos.
Esta segunda-feira, a Amnistia Internacional alertou que há alguns líderes a aproveitarem-se indevidamente do estado de emergência para implementar planos que nada têm a ver com o coronavírus. Sobre a matéria, o analista político guineense Rui Landim afirma que a Guiné-Bissau é um dos exemplos.
A Guiné-Bissau é um exemplo, de facto, de utilização desta situação para legitimar o golpe do Estado. E naturalmente, que é uma preocupação. E é legítima a preocupação da Amnistia Internacional, em que há um impulso sempre estão atrás, de aproveitar-se da situação para atacar os direitos fundamentais dos cidadãos, sobretudo daqueles que não concordam como o país está a ser gerido, atacar liberdades dos cidadãos, atacar os direitos dos cidadãos. Nós vimos isso já agora.
De Bissau para DW África, Yankuba Dançó.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o novo coronavírus que continua a afligir a comunidade internacional. O número de novos casos de Covid-19 registados diariamente continua a aumentar e nas últimas 24 horas foram diagnosticados 66 mil positivos. No ritmo atual, que mostra uma tendência de aceleração, o mundo deverá chegar a 1 milhão de afetados ainda esta semana. A Organização Mundial de Saúde defendeu hoje que as restrições à liberdade de movimentos para conter a pandemia têm que ser explicadas pelos governos e entendidas pelas pessoas, apelando ao respeito pela dignidade e direitos humanos. Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Donald Trump, concordaram nesta segunda-feira, durante conversa por telefone, em buscar formas de cooperar na luta contra a pandemia. Ambos os mandatários expressaram grande preocupação com a magnitude da propagação da doença Covid-19 no mundo e compartilharam informações sobre as medidas adotadas na Rússia e nos Estados Unidos para contra-atacar essa ameaça. As Nações Unidas pediram nesta segunda-feira 1,5 bilhões de dólares para os países em desenvolvimento e a anulação da sua dívida em 1 milhão de dólares para ajudar países em desenvolvimento a lidar com o impacto económico causado pela pandemia do novo coronavírus. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
E recordo a pergunta do dia, que hoje foi a seguinte. As medidas de combate ao coronavírus tomadas pelo executivo moçambicano servirão para evitar doenças e mortes ou apenas contribuirão para asfixiar a economia, sobretudo a informal? Eis algumas das muitas respostas dos nossos ouvintes e usuários. Edi Oliveira escreve: uma economia em colapso tem consequências mais nefastas que o vírus. Natalino Pompilo diz: aqui estamos entre morrer de coronavírus ou de fome, mas na minha balança pesa mais a fome. A ver, vamos. Quartz escreve: já começou a ter efeitos negativos, isso não está fácil. Mas também é bom para esse povo ignorante que tem medo de recomeçar na vida. Quando votaram, esperavam o quê? Luís Alafo escreve: o senhor presidente faz bem em declarar o estado de emergência, sim, para evitar a propagação da Covid-19. Júlio Moisés Balate é de opinião que o nosso país, Moçambique, é extremamente desorganizado, pelo que não está preparado para nada disto. E Lafo Baldé diz: as medidas terão vantagens porque assim que se declarar o estado de emergência, poder-se-á evitar aglomerações e mais contaminações entre as pessoas e assim também evitar mais mortes. A desvantagem é que muitas pessoas vão morrer de fome porque não podem fazer os seus negócios do dia-a-dia. Outra mensagem de Pipito Ribeiro. Ele escreve: existe uma parte da população que é extremamente vulnerável, que, segundo os noticiários, prefaz 80% a 90% do número de mortes a nível mundial. Há que se ter em conta essa vulnerabilidade e que há que também que isolar essas pessoas com idades superiores aos 55 anos e redobrar as atenções às pessoas com doenças crónicas. Apostar mais na prevenção para as restantes idades, anunciar o estado de emergência é passar um atestado de fome a 70% da população moçambicana e assistir ao colapso da economia. Não acredito que isto seja viável. Muito obrigado a todos, amigos ouvintes, por ponto final, neste jornal, edição de segunda-feira, dia 30 de março de 2020. www.dw.com/português é este o nosso site no qual poderão manter-se atualizados. Despede-se António Cascais em nome de todos os colegas de redação.